Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Talvius Morning Call do dia 18 de março. Essa semana vai ser importante para os mercados globais, com decisão de juros nos Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Austrália, Noruega, Suíça, China, Brasil e mais alguns outros. O Fed, que obviamente é o que mais importa, deve vir com tom duro, juros parados, com revisão para cima dos DOTs, que resume as expectativas de membros do comitê e deve embutir menos cortes de juros ao longo do ano que vem, mantendo uma projeção de queda para a banda entre 4,5% e 4,75% nesse ano, mas subindo 2025 em um degrau para 3,75 a 4, vindo de 3,5 a 3,75. Isso, obviamente, vem na esteira de dados piores, que deixam dúvidas sobre quão consistente está sendo essa pernada do processo de desinflação nos Estados Unidos. Apesar de vir mais dura, é uma sinalização que não deve fechar as portas para um primeiro corte de juros em junho. Outro banco central que vale comentar é o BOJ do Japão, que deve subir taxas de hoje para amanhã pela primeira vez em 17 anos, saindo do território negativo com a ajuda da inflação dos salários que acelerou. A agenda de dados dessa semana também tem bastante coisa, eu vou falando à medida que for saindo, e hoje especificamente o destaque é a China, com produção industrial e investimento em ativos fixos melhores que o esperado em janeiro e fevereiro, que é um bimestre um pouco mais volátil, enquanto o varejo veio em linha. Ano contra ano, a indústria cresce 7%, ante expectativa de 5,2%, varejo 5,6%, ante consenso de 5,5%, e investimento 3,2%, abaixo da expectativa de 4,2%. Aqui no Brasil, essa semana também tem decisão de política monetária na quarta-feira, onde o Copom corta outros 50 pontos base para 10,75%, em linha com a sinalização de ritmo mantido que eles vêm adotando nas últimas reuniões. Essa sinalização, a propósito, é o grande foco dessa reunião, se eles deixam como está, se fazem alguma mudança ou mesmo abandonam. Nossa leitura é que eles devem seguir dizendo que enxergam como adequada a manutenção do ritmo atual de cortes nas próximas reuniões, mantendo esse plural, mas adicionando duas palavrinhas bem importantes em política monetária que são neste momento. Com essa qualificação, o Copom abre a porta para ganhar mais liberdade e eventualmente tirar a prescrição futura na próxima reunião, a depender de como evolui o cenário. Tirando o Copom, a agenda econômica mais vazia, daqui a bem pouco tem o BCBR, que é a agregação mensal de atividade do Banco Central. Ela deve vir com alta de 1,6% em janeiro, puxada por varejo de serviços. Ambos vieram na semana passada com surpresa para cima, gerando inclusive um viés de alta para a nossa projeção de crescimento do PIB no primeiro tri, que atualmente se encontra em 0,4%. Já também saiu o IGP-10 de março, que deve recuar 0,3% no mês, indo de menos 3,9% para menos 4,2% no ano contra ano. Em Brasília, tem algumas coisas que vale comentar, a começar pelas matérias de hoje, do fim de semana, sobre a primeira reunião ministerial do ano, marcada pelo presidente Lula, segundo a Folha dessa manhã e outros, como uma reação à piora das pesquisas de opinião que eu já tinha comentado por aqui. O jornal traz que o presidente cobra ações para reduzir preços de alimentos, estimular a economia via crédito e investimentos. Importante acompanhar essa história. Outro tema relevante é a questão de como vai ser alocado o tempo para pautas prioritárias do governo, dado o calendário político mais curto desse ano, de eleições municipais. Havia uma previsão, que vem lá da PEC do IVA, que o governo mandaria agora, no primeiro tri, uma proposta de reforma dos impostos sobre a renda, onde se esperava um pacote de medidas, incluindo tributação de dividendos. Informação mais fresca, no entanto, é que não vão fazer isso, com comentários da Fazenda e do secretário da Reforma Tributária, indo na linha de que pouca coisa muda nesse ano, segundo os jornais, porque o governo teme um revés nessa pauta, lembrando que ainda tem como prioridade avançar com os detalhes da simplificação dos impostos sobre consumo, onde já tem questionamentos no Congresso de se vão mesmo conseguir fechar toda a regulamentação nesse ano. Para terminar, outra coisa para acompanhar vai ser a divulgação na sexta-feira do relatório de receitas e despesas do governo, que eu já comentei 500 vezes aqui, que é um ponto importante no tempo para a definição de se o governo já muda ou não a meta de déficit zero em 2024. Com a arrecadação impulsionada por fatores temporários nesse início de ano, a foto deve ser boa o suficiente para permitir não fazer essa escolha de mudar a meta agora. Segundo a Folha, eles também devem contingenciar nada ou muito pouco nessa rodada, só vão bloquear despesas no montante de 5 a 15 bilhões para fazer frente à alta de gastos obrigatórios, só depender do quanto vão conseguir mostrar de estimativa para economias na Previdência. É isso por hoje, bom dia e boa semana.